10:35, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Está no ar o primeiro CBN Paraná do ano, o nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A volta do feriado de Ano Novo foi marcada por graves acidentes nas estradas paranaenses. Em São Mateus do Sul, uma adolescente morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente na PR-151. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, muito bom dia para você.
Muito bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Este acidente aconteceu na madrugada do último sábado, dia 31 de dezembro, quando um veículo Fiat Siena saiu da pista, capotou e foi parar numa área de mata ao lado da rodovia, na altura do quilômetro 442 da PR-151, na localidade de Água Branca, em São Mateus do Sul. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, três pessoas estavam neste veículo, sendo um rapaz de 20 anos, que sofreu ferimentos moderados, uma adolescente que sofreu ferimentos leves e ambos foram encaminhados ao pronto atendimento de São Mateus do Sul, e a outra adolescente que acabou entrando em óbito no local do acidente, identificada como Tainara Novak, de apenas 16 anos. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte precoce da jovem. O corpo da Tainara Novak foi sepultado ontem em São João do Triunfo, município próximo a São Mateus do Sul e do qual ela era natural. O acidente causou muita comoção na comunidade de São João do Triunfo. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. Em Loanda, duas pessoas morreram em outro acidente, entre elas uma criança de 10 anos. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, foi um grave acidente que aconteceu no fim da tarde de ontem na PR-282 em Loanda. Dois carros bateram de frente, um Vectra com placas de Paraíso do Norte e um veículo Golf com placas de Umuarama. A princípio, duas pessoas teriam morrido e outras ficaram gravemente feridas nesse acidente. Essa criança de 10 anos foi uma das vítimas que teve a morte confirmada no local do acidente, segundo o boletim da Polícia Rodoviária Estadual. Outra vítima de 24 anos teria morrido posteriormente. Os veículos ficaram destruídos com essa batida. Segundo a PRE, o Vectra trafegava em direção ao trevo da BR-376 quando bateu de frente contra o Golf, que seguia no sentido contrário, na mão regulamentar de direção. Ainda segundo o relatório da PRE, as demais vítimas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas à Santa Casa de Paranavaí. Há a informação de que 11 pessoas se envolveram nesse acidente, mas no boletim da Polícia Rodoviária Estadual, a informação que consta é que 5 pessoas ocupavam cada veículo. Lucian.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. Em Ponta Grossa, um motociclista morreu em um acidente e o motorista envolvido nesse acidente, motorista de um carro, fugiu do local. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu no início da madrugada deste domingo no bairro Boa Vista, aqui em Ponta Grossa. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro envolvido no acidente abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro à vítima. Equipes dos bombeiros e também do SAMU estiveram no local, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. O corpo, que não teve identificação divulgada, foi levado para o Instituto Médico Legal aqui de Ponta Grossa. E até o momento, o motorista do carro não foi localizado pela polícia, que segue as investigações. Luciano?
Obrigado, Ricardo. Para os moradores de Londrina, 2023 começa com tarifa de ônibus 80 centavos mais cara. O preço do diesel seria o principal motivo do aumento. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O novo valor da tarifa de ônibus, que passou de R$ 4,00 para R$ 4,80, já está valendo, isso desde domingo. A passagem do transporte público não era reajustada desde 2019 na cidade, quando o valor, que seria reajustado de R$ 4,00 para R$ 4,25, foi mantido por conta da pandemia, também por conta da baixa de passageiros em 2020. Então, segundo a prefeitura, a maior parte do reajuste reajuste se deve à elevação do preço do diesel. Isso porque também compraram veículos novos e por conta da folha de pagamento dos trabalhadores. O município continua custeando parte do valor das passagens, conforme um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores no início de 2022. E o valor, é claro, sempre que sobe, não agrada quem tem que pagar a passagem, né? O repórter Vitor Assis está no Terminal Central e tem as informações para a gente, conversou com os usuários. Oi, Vitor, bom dia.
Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. A gente acompanha esse primeiro dia útil de funcionamento agora do transporte coletivo em Londrina, já com um novo valor da tarifa do ônibus, né, passando para R$ 4,80. Conversei já com usuários, um deles, inclusive o Lucas, de 19 anos, ele é autônomo, comentou que provavelmente, dependendo da situação, com esse aumento de 20% no valor, vai acabar optando por ir, inclusive, a pé, ao invés de usar o transporte coletivo. Na avaliação dele, por exemplo, este aumento pode dificultar principalmente os usuários que utilizam constantemente o transporte coletivo, como é o caso, por exemplo, dos comerciantes aqui do centro da cidade. Nessa segunda-feira, o movimento aqui no Terminal Central de Londrina é mais tranquilo em comparação aos dias anteriores, justamente por conta do comércio, que está fechado nesta segunda-feira, porque os funcionários estão compensando o dia trabalhado no feriado de 10 de dezembro, feriado em que é comemorado o aniversário da cidade de Londrina. Mas o cenário neste momento é esse, usuários já pensando em formas, inclusive, alternativas de chegar aos destinos por conta desse aumento significativo no preço da tarifa do transporte coletivo aqui na cidade. Volto com você.
Obrigada, Vitor. Lembrando que a prefeitura diz que só não é maior esse valor porque ela vai custear parte da passagem. Já reservou R$ 25 milhões para bancar a gratuidade do sistema. 12 milhões vem do governo federal. Luciano.
Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Se tem aumento na tarifa do ônibus em Londrina, em Cianorte, a partir de hoje, o transporte é gratuito. É, voltamos a falar com a Letícia Tristão, da CBN Maringá. Letícia?
Pois é, Lucian, a gratuidade do transporte coletivo foi aprovado na Câmara de Cianorte em novembro, foi sancionado esse projeto e o município vai subsidiar integralmente o transporte coletivo, o valor da tarifa do transporte coletivo. A Prefeitura vai fazer o aporte mensal à empresa. Cianorte tem um fluxo de 70 mil passageiros e a intenção da Prefeitura, 70 mil passageiros por mês, e a intenção da Prefeitura é que mais ônibus cheguem a mais locais da cidade, portanto foi feito esse projeto de gratuidade da tarifa do transporte coletivo em Cianorte. O impacto aos cofres públicos, segundo a Prefeitura, é de 6 milhões em média ao ano para esse subsídio. Os usuários podem solicitar o cartão passe livre sem custo pessoalmente no terminal urbano ou na sede da aviação Cianorte. Em Maringá, a tarifa do transporte coletivo no ano passado foi fixada em R$ 4,00. A Prefeitura também fez um aporte à empresa e, segundo a administração municipal, a data base para reajustes da tarifa do transporte coletivo aqui em Maringá é o mês de maio. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. O governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, tomou posse de seu segundo mandato em cerimônia na Assembleia Legislativa em Curitiba na manhã de ontem. Acompanhado do vice, da Cipiana, do mesmo partido, e de familiares, ele foi recepcionado pelo presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano, do PSD, pelo primeiro secretário, Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, e pelo segundo secretário, Gilson de Souza, do PL. Em seu discurso, o governador se emocionou ao relembrar sua trajetória. Carlos Massa Ratinho Júnior tem 41 anos e foi reeleito em outubro de 2022 com mais de 69% dos votos ainda no primeiro turno. O governador teve a maior votação para o cargo na história do Estado, escolhido por mais de 4 milhões e 200 mil eleitores. Ele é natural de Jandaia do Sul, no interior do Estado, é filho de Solange Martinez Massa e do empresário e apresentador de televisão Carlos Massa, o Ratinho. Desde 2003, é casado com Luciana Saito Massa, com quem tem 3 filhos. O governador agradeceu o apoio que teve durante a eleição.
Hoje é um dia muito especial na minha vida, porque marca o começo de um novo grande ciclo. É um dia... É um dia de agradecer todos os paranaenses por acreditarem em mim. Este pé vermelho, que chegou em Curitiba há 36 anos. Sou um sonhador e quero que o nosso estado seja um pequeno pedaço do que o Brasil pode ser. Há 4 anos, eu tomava posse pela primeira vez como governador do Paraná. E apesar de ter elaborado um grande planejamento naquela época, não imaginava que chegaria novamente a esse momento, tendo enfrentado uma grande pandemia no caminho e alcançado as marcas que colocaram o Paraná em um novo patamar de desenvolvimento econômico e social.
Após a cerimônia de posse, o governador afirmou que os nomes restantes para o secretariado serão anunciados ainda nesta semana. Ao todo, o número de pastas aumentou de 15 para 24. Até o momento foram nomeados João Carlos Ortega para a Casa Civil, Norberto Ortigara para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Guto Silva para a Secretaria do Planejamento, Beto Preto na Saúde, Elisandro Pires Frigo na Administração e Previdência, Letícia Ferreira da Silva na Procuradoria-Geral do Estado, Hudson Leôncio Teixeira na Segurança Pública, Luciana Casagrande Pereira na Cultura, Hélio Virbinski no Esporte, Marcelo Rangel em Inovação, Modernização e Transformação Digital, Sérgio Vieira Benício na Casa Militar, Rony Miranda na Educação e Ricardo Barros na Indústria, Comércio e Serviços. O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, foi anunciado como secretário de Cidades, ele que é do PSD, mesmo partido de Ratinho Júnior. E nós fechamos o nosso giro de hoje com informações da Fronteira. O Parque Nacional do Iguaçu recebeu quase 1,5 milhão de visitantes no ano passado. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Segundo o balanço divulgado no fim de semana pelo setor, a visitação foi de 118% maior do que a movimentação de 2021, quando 655 mil pessoas foram ao parque. Os visitantes que passearam pelas Cataratas do Iguaçu e outras atrações naturais são de 148 países. A Argentina lidera esse ranking, seguida do Paraguai, Estados Unidos, França e Uruguai, entre outros. De acordo com a direção do Parque Nacional do Iguaçu, os brasileiros são a maioria dos visitantes, com 63% do total. O Paraná é o estado com mais pessoas que foram ao parque, seguido de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Luciana.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. E assim nós encerramos o primeiro CBN Paraná do ano, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Um feliz 2023 a você, ouvinte, e aos colegas de CBN Paraná. Tenham todos uma ótima semana.